Boa noite a todos. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga. Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves dos Santos.
Presente.
Maximiliano Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas. E Rosilene do Carmo Cardoso.
Presente. Invocando o nome de Deus e havendo o número regimental, declaro aberto o trabalho da reunião de hoje. Peço ao secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 23/10/2017. Aos 23 dias do mês de outubro do ano de 2017, às 19h30, foi realizada a 33ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período da primeira sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente, José Maria Gonçalves dos Santos, iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Geraldo Gonçalves Mendanha a leitura da ata da reunião anterior e das correspondências recebida e expedida. Em seguida, o presidente convidou ao senhor Anísio Geraldo Bueno, diretor de trânsito, para fazer a cerimônia de entrega dos prêmios dos alunos da Escola Municipal Manuel Salvador de Oliveira, referente à primeira edição do concurso de educação para o trânsito. Foi registrada a presença do senhor Carlos Henrique Francis Rodrigues, secretário municipal de segurança e trânsito, que esteve presente na cerimônia. A senhora Cristiana Garcia Rosanelli do Vale, diretora da Escola Municipal Manuel Salvador de Oliveira, logo após, iniciou a leitura da matéria que compõe a ordem do dia, indicações de número 553 a 572/2017, requerimento 219 a 225/2017, de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Geraldo Gonçalves Mendanha, José Maria Gonçalves dos Santos, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Renê Américo da Silva e Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 27/2017, que altera a redação da lei municipal 2056, de 23 de abril de 1998, alteradas pelas leis municipais 2313, de 5 de novembro de 2003, e número 2889, de 3 de abril de 2014, de autoria do Executivo. Projeto de lei 52/2017, que denomina a rua Inês Ferreira dos Santos, a rua Estrada Municipal, no bairro Vandaime, neste município, de autoria do vereador Renê Américo da Silva. Projeto de lei número 53/2017, que altera a redação da lei municipal de número 3111, de 2 de dezembro de 2015, que institui o Conselho Municipal de Esporte e Lazer e dá outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei 54/2017, que dispõe sobre a política municipal de turismo, institui o Plano Municipal de Turismo, PMT, reestrutura o Conselho Municipal de Turismo e organiza o Fundo Municipal de Turismo e dá outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei número 55/2017, denomina vias públicas no bairro Dona Lila, neste município, e dá outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei número 56/2017, dispõe sobre a concessão, subvenção, auxílios financeiros com instituições para o exercício 2018. De autoria do Executivo. Projeto de lei 57/2017, lei orçamentária anual, estima a receita e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício 2018, de autoria do Executivo. Projeto de lei 58/2017, que institui o plano plurianual do município de Itabirito para o período 2018 a 2021, de autoria do Executivo. Matéria nova, projeto de lei número 60/2017, que autoriza o SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabirito, a parcelar débitos do município de Itabirito e da outras providências de autoria do Executivo. Em seguida, foi colocada a matéria em votação, aprovadas as indicações e deferido o requerimento. O projeto de lei número 27/2017 foi aprovado em primeira discussão por 4 votos contrários. Vereadores Denilson, Francisco Braga, Leandro Silva Marques, Ricardo Luiz de Oliveira, Rosilene do Carmo Cardoso, por 8 votos favoráveis. Vereador Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Arnaldo Pereira dos Santos, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Maximiliano Silva Barreta Fortes, René Américo da Silva e Rodrigo Campos Chagas. Os projetos de lei 52, 53, 54, 55, / 2017, foram aprovados em segunda discussão. Os projetos de lei 60, o projeto de lei 56, 57 e 58 foram concedidos vista à vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. O projeto de lei 60/2017 foi encaminhado para devidas comissões. Após a votação da matéria em pauta, fizeram uso da tribuna os vereadores Geraldo Gonçalves dos Santos, Arnaldo Pereira dos Santos, Maximiliano Silva Barreta Fortes, René Américo da Silva, Rosilene do Carmo Cardoso, Átila Dias de Moraes, Ricardo Luiz Oliveira, Edson Gonçalves Júnior. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões em 30 de outubro de 2017.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada a ata da reunião anterior.
Nada funciona aqui. Oi. Geraldo, só observa no final, aí, quando você fez uma leitura aí, acho que você falou seu nome errado. Eu não sei se está escrito errado ou se você falou errado. Você falou Geraldo Mendanha dos Santos? É?
Geraldo Gonçalves Mendanha, ah, tá Arnaldo certinho. Pereira dos Santos.
Ah, não, tá beleza.
Peço ao secretário a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 232/2017, ao prefeito encaminha cópias de indicações número 554 a 552/2017 e requerimentos 553 a 572/2017 e cópia dos requerimentos número 224 a 225/2017. Ofício número 233/2017, ao diretor do SAAE envia cópia dos requerimentos número 222 a 220 e 223/2017. Ofício 234/2017, encaminha ao gerente da empresa Serra Verde, cópia dos requerimentos 219/2017. Ofício número 235/2017, ao senhor Estevão Torres, cumprimentando pelo brilhante trabalho voluntariado prestado à comunidade da Britense. Ofício 236/2017, ao senhor Richard Michel Lara Arruda, pelo excelente trabalho frente ao portal News. Ofício número 237/2017, ao prefeito comunica veto total ao autógrafo de lei 35/2017. Senhor presidente, essas correspondências recebidas. Expedidas.
Peço que seja apresentada a matéria em pauta, sem discussões, sem comentários.
Senhor presidente, vamos para as indicações. Indica a Vossa Excelência na forma instrumental que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, verificar a possibilidade de firmar protocolos de intenções junto ao SEBRAE IMG e à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, Junseng, para a criação e implantação da Sala Mineira de Empreendedor em Itabirito. A criação da Sala Mineira de Empreendedor é um importante instrumento de auxílio idealizado para melhorar e simplificar os ambientes de negócio no estado de Minas Gerais. Justificativo, o espaço possibilita maior agilidade na abertura de negócios e diminui o tempo de conclusão, pois os serviços como licenciamento municipal e questões relacionadas ao CNPJ serão simplificados em um mesmo local. Sala de reuniões, 30 de outubro de 2017, vereador Maximiliano Silva Barreta Fortes. As indicações agora serem lidas do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, uma avaliação sobre a viabilidade do atendimento do Cine retornar ao antigo horário, abrindo de manhã e de tarde. Trata-se de um pedido da população, usuários desse serviço. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a construção de barreiras metálicas ou de concreto no passeio junto ao meio-fio em frente à igreja Deus e Amor, no entroncamento entre a rua Belo Horizonte e Juscelino Kubitschek, no bairro de Lourdes. A referida sugestão tem como finalidade garantir a segurança de motoristas e pedestres em caso de possível acidente. Trata-se de um pedido dos moradores da referida localidade. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a construção de uma escadaria que liga o estacionamento até a entrada da UPA Celso Matos. A referida sugestão tem o objetivo de facilitar o acesso dos cidadãos que chegam de lotação, bem como o acesso à lanchonete existente no posto, garantindo acessibilidade e conforto. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a instalação de um bebedouro na quadra de esporte do Córrego do Bação. Trata-se de um dos pedidos da referida localidade. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, o realinhamento do meio-fio na extensão da rua Coronel Alves, sobretudo na altura do número 186, no bairro Santa Efigênia. Trata de pedido dos moradores da referida rua. Sala de reuniões em 30 de outubro de 2017. Vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Obras a colocação de meio fio na rua Laudicênia de Oliveira, próximo ao número 328, no bairro Novo Itabirito. Sala de reuniões, 30 de outubro de 2017, vereador René Américo da Silva. Requerimento, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero a Vossa Excelência na forma de mental que seja enviado ofício ao secretário municipal de saúde, parabenizando pela revisão do Código Sanitário Municipal e sugerindo que a Câmara passe a participar através de suas respectivas comissões a revisão, bem como objetivo, regulamentar as ações de fiscalização sanitária e adequá-la à realidade local, garantindo mais segurança e efetivada aos serviços obrigatórios pelo setor. Justificativa. Com a implantação da nova legislação sanitária, teremos um impacto positivo, inclusive no desenvolvimento econômico, gerando emprego e renda para a nossa cidade, visto ser um incentivo para a formalização de empresas que até então tinha grandes dificuldades de estarem regularizadas pela dificuldades das emissões de alvará sanitário. Sala de reuniões em 23 de outubro de 2017. Vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos mentais que seja enviado um ofício à pessoa de Ezequiel César Marques, cumprimentando-o pelo excelente trabalho municipal que vem desempenhando em Itabirito. Pessoas como Ezequiel enobrecem a música e a cultura de nossa cidade. Sala de reuniões, 30 de outubro de 2017, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, quero a Vossa Excelência nos termos mentais que seja enviado um ofício ao chefe do executivo para que nos prazos da lei solicite a Secretaria Municipal de Administração que envie a essa casa legislativa uma lista das taxas cobradas por serviço realizado nos cemitérios locais e ainda que conste a lista se houve algum reajuste desses valores e, em caso positivo, quais os valores acrescidos. Sala de reuniões em 30 de outubro de 2017, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projetos de lei. Projeto de lei número 56/2017 dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílios financeiros e contribuições para exercício 2018, de autoria do Executivo, em primeira votação. Projeto de lei 57/2017, lei orçamentária anual, estima a receita e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito para exercício 2018, autoria do Executivo, em primeira votação. Projeto de lei número 58/2017, institui o plano plurianual do município de Itabirito para o período 2018-2021, autoria do Executivo, em primeira votação. Projeto de lei 59/2017, institui o programa especial de regularização fiscal municipal, REFIS, e da outras providências de autoria do Executivo, em primeira votação. Projeto de lei número 27/2017, altera a redação da lei municipal 2056, de 23 de abril de 1998, alterado pela lei municipal 233, de 5 de novembro de 2000, e 3, e número 2889, de 3 de abril de 2014, de autoria do Executivo, em segunda discussão. Projeto de lei número 42/2017, dispõe sobre critérios de denominação de ruas, praças, monumentos, obras e edificações públicas do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador José Maria Gonçalves dos Santos, em redação final. Projeto de lei 46/2017, cria o Conselho de Políticas sobre Drogas e Outras Providências, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, em redação final. Projeto de lei 52/2017, denomina Rua Inês Ferreira dos Santos a Rua Estrada Municipal, no bairro Vandame, neste município, de autoria do vereador René Américo da Silva, em redação final. Projeto de lei número 53/2017, altera a redação da lei municipal 3111, de 2 de dezembro de 2015, que institui o Conselho Municipal de Esportes e Lazer e da outras providências, de autoria do Executivo, em redação final. Projeto de lei número 54/2017, dispõe sobre a política municipal de turismo, institui o Plano Municipal de Turismo, PMT, reestrutura o Conselho Municipal de Turismo e reorganiza o Fundo Municipal de Turismo e dá outras providências, autoria do Executivo, em redação final. Projeto de lei número 55/2017, denomina vias públicas no bairro Dona Lila, neste município, e dá outras providências, autoria do Executivo, em redação final. Resolução número 15/2017. Regulamenta a lei número 2628, de 1º de novembro de 2007, e dispõe sobre a concessão de kits de Natal aos servidores da Câmara Municipal de Itabirito e da outra providência, de autoria da mesa diretora, matéria nova. Senhor presidente, essa é a matéria em pauta da ordem do dia.
Vamos agora para a discussão e votação da matéria em pauta.
Senhor presidente, vamos para as indicações. As indicações a serem votadas em bloco, presidente, são de autoria dos vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Luiz de Oliveira e do vereador René Américo da Silva.
As indicações estão em discussões, estão em votação. São objeções aprovadas, as indicações todas votadas em bloco.
Senhor presidente, os requerimentos a serem deferidos ou indeferidos em bloco. Do vereador Ricardo Luiz de Oliveira e do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Os requerimentos estão todos deferidos.
Projeto de lei número 56/2017 dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílios financeiros e contribuições para o exercício 2018, de autoria do Executivo, em primeira discussão e primeira votação.
Projeto 56/2017, de autoria do Executivo, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação.
Senhor presidente, eu peço vista.
Vista, concedido, vereador Marcos.
Projeto de lei número 57/2017. Lei orçamentária anual estima as receitas e fixa a despesa do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício de 2018, de autoria do Executivo, em primeira votação.
Projeto 57/2017, de autoria do Executivo, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação.
Peço vice, senhor presidente.
Vice, inclusive, vereador Léo.
Projeto de lei 58/2017 institui o plano plurianual do município de Itabirito para o período de 2018 a 2021, de autoria do Executivo, em primeira votação.
Projeto 58/2017, de autoria do Executivo, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação.
Peço vice, senhor presidente.
Vice, concedido, vereador Léo.
Projeto de lei número 59/2017 institui o programa especial de regularização fiscal municipal, refis e da outras providências, de autoria do Executivo, em primeira votação.
Projeto 59/2017, também de autoria do Executivo, em primeira discussão e votação.
Senhor presidente, só um minutinho, porque eu vou ter que aprovar os pareceres dele aqui, do projeto 59/2017. Só um minutinho. Primeiro, senhor presidente, a votação dos pareceres. Os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça, encaminhá-lo para a votação plenária, composta pelos vereadores Arnaldo Maximiliano Silva Baeta Fortes, Arnaldo Pereira dos Santos e Denilson Francisco Braga. E a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomados de Conta, encaminhá-lo para a votação em plenário. Dos pareceres dos membros Geraldo Gonçalves Mendanha, Renê Américo da Silva e Ricardo Luiz Oliveira. Então, primeiramente, a votação dos pareceres, depois do projeto.
Está em discussões e votação dos pareceres. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres. Agora vamos à votação e discussão do projeto 59/2017, de autoria executiva, em discussão e votação. Está em discussão.
Senhor presidente. Só dentro da discussão do projeto de lei, ora referido, destacar que ele vem num momento muito interessante e fundamental. Ele vai proporcionar aí uma renúncia, né, fiscal, aí, um desconto considerável para o cidadão que está na dívida ativa hoje da prefeitura e que quer regularizar a sua devida situação. Eu entendo que esse projeto traz um ganho no sentido do ganha-ganha. Ganha a prefeitura, ganha o cidadão. Temos descontos aqui realmente consideráveis da sua dívida ativa. É uma oportunidade, nesse momento de crise, ele regularizar a sua situação, né? Nós sabemos que tem até algumas certidões que não são tiradas em função dessa dívida ativa e acaba atrapalhando na parte econômica, na parte social, o cidadão. E a prefeitura poderá, também como tem inclusive a expectativa aí, o projeto financeira, a prefeitura poderá aumentar o seu ganho orçamentário, né? Ou melhorar o seu recurso financeiro. Então ganha a prefeitura uma dívida aí parada, dando esses descontos, é melhor, como diz aí o bom ditado de nós mineiros, ter um passarinho na mão do que dois voando. Não adianta ficar com uma dívida enorme a receber, não vai receber nunca. Dando esse desconto, tem descontos aí que chega a 50% dos juros, da multa, a prefeitura recebe menos, mas recebe um valor que não entraria, e o cidadão, ao mesmo tempo, ele é contemplado em regularizar a sua situação. Então, apenas dentro da discussão, frisar que é um projeto que a gente, eu particularmente, entendo ser de grande valia para o município e nesse momento de crise, né, para o cidadão itabiritense. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, eu peço vista no projeto.
Vista, com o vereador Ricardo, projeto 59/2017.
Projeto de lei número 27/2017 altera a redação de lei municipal 2056, 23 de abril de 1998, alterada pelas leis municipais 2313, de 5 de novembro de 2003, e número 2889, de 3 de abril de 2014, de autoria do Executivo, em segunda discussão.
Projeto 27/2017, em segunda discussão e votação, de autoria do Executivo, está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada em segunda discussão e votação, projeto 27/2017.
Projeto de lei número 42/2017, dispõe sobre os critérios de denominação de ruas, praças, monumentos, obras e edificações públicas no município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador José Maria Gonçalves dos Santos, em redação final.
Projeto 42, sendo a minoria, eu passo a presidência para o vice Ricardo Rodrigo Campos Chagas.
Projeto de lei... Só um minutinho, Rodrigo. Vou ler o parecer aqui. Parecer da comissão de redação. Examinando o projeto de lei número 42/2017, de autoria do vereador José Maria Gonçalves dos Santos, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, para que desta, que está de acordo com o projeto, para que sob desta forma seja sancionado.
O parecer está em discussão, está em votação. Sem objeção, aprovado. Projeto de lei 42/2017, de autoria do vereador José Maria, em redação final, está em discussão, está em votação. Sem objeção, projeto aprovado. Repassa a presidência ao José Maria.
Vereador. Agradecendo ao vereador Rodrigo. Vamos agora para a votação e discussão do projeto 46/2017, de autoria do vereador Maximiano Baeta Forte.
Em redação final, senhor presidente, vou ler aqui os pareceres. Comissão de redação. Examinando o projeto de lei número 46/2017, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emenda. Assim sendo, somos do parecer que dê como final a redação abaixo, que esta que está de acordo com o projeto, para que sob esta forma seja sancionado. Esses parecer são dos vereadores Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha e Leandro Silva Marques. Votação do parecer.
Está em discussões e votação os pareceres do projeto 46/2017. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovado em projeto 46/2017, em redação final.
Projeto de lei número 52/2017, denomina rua Inês Ferreira dos Santos a rua Estrada Municipal no bairro Vandambe, nesse município. De autoria do vereador René Américo da Silva, em redação final. Comissão de redação. Examinando o projeto de lei 52/2017, de autoria do vereador René Américo da Silva, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos do parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob esta forma, seja sancionada. A comissão, composta pelos vereadores Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha e o vereador Leandro Silva Marques.
está em discussões os pareceres do projeto 52/2017, de autoria do vereador René Américo da Silva, em redação final. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovado em redação final, projeto 52/2017.
Projeto de lei número 53/2017, altera a lei municipal número 3111, de 2 de dezembro de 2015, que institui o Conselho Municipal de Esporte e Lazer e dá outras providências, de autoria do Executivo, em redação final.
Projeto...
Espera aí, só um minutinho, senhor presidente. Comissão de redação, examinando o projeto 53/2017, de autoria do Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos do parecer que dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob esta forma, seja sancionada. A comissão de redação, composta pelos vereadores Geraldo Gonçalves Mendanha, Edson Gonçalves Júnior e Leandro Silva Marques.
Está em discussões e votação os pareceres do projeto 53/2017. De autoria executiva em redação final. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada em redação final. Projeto 53/2017. De autoria executiva.
Projeto de lei número 54/2017. Dispõe sobre a política municipal de turismo. Institui o Plano Municipal de Turismo, PMT. Reestrutura o Conselho Municipal de Turismo e reorganiza o Fundo Municipal de Turismo e dá outras providências. De autoria do Executivo, em redação final. Comissão de redação. Examinando o projeto de lei 54/2017, de autoria do Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais em emendas. Assim sendo, somos do parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que sob esta forma, seja sancionado. Comissão. Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Marques.
Está em discussões o parecer do projeto 54/2017, também de autoria executiva, em redação final. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovado em redação final, projeto 54/2017.
Projeto de lei número 55/2017, denomina vias públicas aos bairros Dona Lila, neste município, e dá outras providências de autoria do Executivo. Em redação final. Comissão de redação. Examinando o projeto de lei 55/2017, de autoria do Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos do parecer que dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob desta forma, seja sancionado. Vereadores Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha e Leandro Silva Marques.
Está em discussões parecer do projeto 55/2017, em redação final, de autoria do Executivo. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada em redação final, projeto 55/2017, de autoria do Executivo.
Vamos agora para o projeto de resolução número 15/2017. Regulamenta a lei 2628, de 1º de novembro de 2017, dispõe a concessão de kit de Natal dos servidores da Câmara Municipal de Itabirito e da outras providências de autoria da mesa diretora. Senhor presidente, essa é uma matéria nova e deve ser encaminhada para a comissão competente.
Resolução 15 de 2017 será encaminhada para comissões competentes.
Senhor presidente, essa é a matéria em discussão e votação da ordem do dia.
Senhor presidente, em tempo. O projeto 27, a gente estava discutindo aqui na hora da votação e a gente queria manter a nossa votação da semana passada. Achamos que o projeto é inconstitucional. Nós vamos denunciar no Ministério Público assim que ele seja sancionado. E, em nome da bancada, eu gostaria que constasse em ata que a votação dos quatro continua a mesma votação da semana passada.
P. Peço ao secretário verificar o livro de palavra livre se há oradores inscritos.
Senhor presidente, assim, pela ordem. Vereador Max, vereadora Rose, vereador Átila, vereador Geraldo, vereador Edson e o vereador Ricardo.
Com a palavra, vereador Max.
Senhor presidente, nessa noite quero trazer aqui alguns assuntos importantes para a nossa cidade, porém antes, né, cumprimentar, saudar o presidente Zé Maria, vice-presidente Rodrigo, secretário Geraldo, colegas vereadores, vereadora, público presente, assessores da casa, imprensa local, boa noite a todos. Mas, senhor presidente, primeiro assunto, e um assunto positivo, eu acho importante, e até para ser comemorado, que nós estivemos hoje na audiência, na SUPRAM, na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, participando da audiência para a liberação da licença ambiental para a empresa Vale Mineração, projeto Maravilhas 3. E, para todos terem uma ideia, esse licenciamento ambiental já dura cerca, vai fazer agora, de 7 anos. E a consequência da não liberação ambiental desse projeto é a paralisação da mineração em Itabirito. É um projeto que a gente acompanha, aí eu particularmente, como cidadão, desde 2011, onde ocorreu as audiências, inclusive aqui na Câmara, 2012, e como vereador desde 2013, a gente vem acompanhando e participando pela Câmara, devido à importância e impacto que esse projeto provoca na nossa cidade. Portanto, a notícia é muito boa, foi aprovado na sexta-feira a LP, que é a licença prévia, e hoje, com a participação do vereador Geraldo Mendanha, com a participação do vereador Ricardo Oliveira, e com a minha participação também, inclusive, se posicionando nessa reunião, senhor presidente, foi aprovada a LI e a LO, licença de instalação e licença de operação. Então, há de ser comemorado, porque significa para os próximos meses aí uma geração de quase 1.000 postos de trabalho quando iniciar a construção da barragem, e a ser comemorado porque garante uma sobrevida à nossa atividade mineradora. E nosso posicionamento foi claro: nós não queremos inviabilizar a mineração, queremos aprimorá-la com todo o rigor necessário, com todas as exigências necessárias, mas nós não podemos, não é esse cara, abrir mão de uma atividade que gera mais de 6.000 postos de trabalho direto para o município e que representa 75% da nossa arrecadação. Portanto, eu entendo ser uma excelente notícia. Há de se fazer a observação, eu ainda acredito que vai ter recurso de algum conselheiro, das partes que votam a licença, mas eu acredito que não tem mais a reversão de perder a licença. Vai ter ainda uma prorrogação do prazo e nós já podemos fazer uma expectativa, se tudo caminhar bem, que a partir de maio do ano que vem as obras vão iniciar. Isso é bom para o comércio, é bom para os restaurantes, é bom para a economia local, que movimenta bem a cidade, gera emprego no momento que nós estamos precisando, e precisando muito, com essa crise que afeta todo o nosso país. E posicionamos também que é necessário que haja as compensações para o município, não só ambiental, mas também as compensações sociais, né, Tila? porque há um impacto no município. E a Vale se dispôs, está com essa abertura também para dialogar e conversar com o município, e nós vamos realmente continuar acompanhando para que, além da geração de emprego e renda, haja as devidas compensações ambientais e sociais. Então, é uma notícia aguardada há quase 7 anos, criava uma certa apreensão no município e há de ser comemorada. Outros dois assuntos, senhor presidente, aqui eu quero destacar. Entrei com uma indicação nessa noite sobre a Sala Mineira do Empreendedor, dentro desse assunto de emprego e renda, sugerindo à prefeitura que possa implantar essa Sala Mineira do Empreendedor. Ela vem, Rose, facilitar e muito a agilidade de implantação de empresas, desburocratizar a abertura de empresas no nosso município. Então, eu penso que é muito importante. É um projeto inovador, é um projeto novo. Tem poucos municípios que estão implantados essa Sala Mineira do Empreendedor. Integra os setores, para o empresário que quiser abrir aqui, mesmo pequeno empresário, não tem que ficar aquele ping-pong, vai no setor, volta no outro. Já tem um trabalho muito competente sendo realizado pelo Minas Fácil, através do Michel, mas eu entendo que a Sala Mineira do Empreendedor, que é um convênio que tem que ser assinado junto ao SEBRAE, junto à Junta, a JUSENG, e com a Prefeitura, vai ainda dar um impulso maior nessa questão de abertura de novas empresas do município. E nessa mesma diretriz, parabenizo a Secretaria de Saúde, falei na reunião passada, pela revisão do Código Sanitário Municipal. Nós temos um código ultrapassado, é uma lei simples, regulamentada apenas por um decreto, e que não condiz com a realidade das nossas empresas. O que acontece? Os agentes aí que trabalham nessa área sanitária acabam recorrendo ao código estadual, à lei estadual, e por várias vezes o código não atende a realidade do empreendedor local. Consequência, inviabiliza as empresas, deixa de gerar emprego, como a gente diz, um tiro de canhão para matar um mosquito. Então tem que ter um código mais adequado, senhor presidente, inclusive para restaurantes, bares, pequenos ambulantes, que dê a condição que seja de acordo com cada empreendimento. Não adianta se aplicar um código, uma rede de restaurante, para um pequeno empresário aqui. E eu acredito que esse código, tomei a liberdade, já que foi aprovado por todos os vereadores, de falar que a Câmara está à disposição também, através das suas comissões, para participar. Comissão de Indústria, Comissão de Saúde, para que possamos integrar, será um outro ganho para o município. Nesse momento, eu acho que todas as ações para gerar emprego, apoiar empresário, são muito importantes. Então, entrei com esse requerimento, parabenizando o Vôlei, a Secretaria de Saúde, e essa indicação da Sala Mineira do Empreendedor. Antes de entrar no último assunto aqui da noite, senhor presidente, quero só dar uma satisfação, que eu fui abordado, e acredito que os demais vereadores e vereadoras, sobre a questão do cartão de transporte, aí, o cartão de passagem dos nossos serviços de transporte público. Realmente, abordei a empresa responsável, houve um erro no software do cartão, mudou a empresa que fornece a nossa concessionária Serra Verde, e já está sendo ajustado. Na próxima semana vai aparecer os valores aí do que está sendo gasto através dos cartões de transporte. E por fim, senhor presidente, uma outra, não deixa de ser uma outra boa notícia, mas ao mesmo tempo um pedido de mobilização sobre a CEFEM, sobre a medida provisória 789. Olha, gente, a boa notícia é que o relatório do deputado federal Marcos Pestana foi aprovado, terça-feira passada, da forma que os municípios mineradores sugeriram e queriam, e já está para ser encaminhado à votação no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e depois Senado Federal. Nós nunca tivemos tão próximo da aprovação da CEFEM. Nunca, acompanha há muitos anos, desde a época que eu fui secretário, nós nunca chegamos tão próximo. Normalmente, já era vetado nas comissões, já era vetado pelo relator, então estamos muito próximos de ter uma compensação que só para Itabirito poderá gerar quase 20 milhões a mais no orçamento. Qual que é o momento agora? Mobilizar, aderir ainda mais à campanha todos os deputados federais, que nós temos contato, o cidadão pode também fazê-lo contato via e-mail, via WhatsApp, para que possam aprovar essa medida provisória. O momento é histórico. O momento é histórico para nós, municípios mineradores. Teve uma alteração na proposta, que uma parte agora vai ser dividida, 10%, para os municípios que são atingidos indiretamente, não tem mineração, mas passa a ferrovia, tem barragem. Eu acredito que é justo os 10%, mas mesmo assim é muito benéfico para nós, municípios mineradores, que temos atividade mineral. Então é um momento assim espetacular, mas se não mobilizarmos deputados, que a grande parte ainda não está mobilizada, poderemos perder na votação no Congresso. E aí eu quero terminar minha fala tomando a liberdade, senhor presidente, para passar um vídeo. É o vídeo final da campanha, dessa luta de mais de 10 anos, para que possamos, como a juventude fala, viralizar aí nas redes, mobilizar para o pessoal entrar, porque o momento é agora, não tem outro momento. E se não aprovarmos até final de novembro, a medida se expira e aí todo o trabalho ele não é concretizado. Então termino, Felipe, por favor, coloca o vídeo aí para nós.
Quanto vale uma montanha? Quanto vale a riqueza mineral de sua cidade e da nossa Minas Gerais? Qual o valor justo que as mineradoras devem pagar a Minas Gerais e ao povo brasileiro pela exploração do minério de ferro? Toda essa exploração é pouco compensada para os municípios e estados mineradores. As cidades que têm seus territórios explorados precisam receber uma compensação justa para amenizar os prejuízos ambientais e sociais causados pela atividade minerária. Essa compensação, chamada CEFEM, atualmente é de apenas 2% sobre o faturamento líquido das mineradoras. Esse é o menor royalty do mundo. É necessário a cobrança de um royalty mais equilibrado por essa exploração, já que esses recursos podem ser aplicados na saúde, educação e infraestrutura, gerando mais empregos para a população. Para as mineradoras, essa exploração rende milhões. O faturamento da maior mineradora do país em 2016 foi de mais de 94 bilhões. Como contrapartida, o Brasil recebeu aproximadamente 1,7 bilhões de royalties de todas as mineradoras do Brasil. Há décadas, as mineradoras exploram o território das cidades, causando impactos ambientais e sociais que são responsáveis por grandes prejuízos às cidades e regiões que concentram a atividade mineral. Além de causar danos irreversíveis ao meio ambiente, causam contaminação do solo e dos rios por compostos químicos, erosão, remoção da vegetação e poluição. Além de riscos de grandes proporções com o rompimento das barragens, como ocorrido em Mariana. Como será o futuro das cidades quando não existir mais a atividade de mineração? Os municípios e os estados mineradores precisam receber uma CEFEM mais justa para garantir a diversificação econômica em seus territórios e fomentar mais empregos. O poder de mudar a realidade atual está nas mãos dos deputados federais e senadores. Eles podem votar a favor das alterações propostas pela AMIG na medida provisória 789/2017, que está em tramitação no Congresso. A AMIG defende a cobrança de faturamento bruto de todas as substâncias minerais sem deduções e reivindica, em especial, a alteração da alíquota do minério de ferro de 2% do faturamento líquido para 4% da receita bruta sem deduções na venda. Isso porque a alíquota variável de 2% a 4%, como está sendo proposta pela MP 789, pode gerar sonegação, manipulação no valor de venda do minério e até discussões judiciais. Este é um momento histórico para acabar com essa injustiça. Os municípios e estados mineradores precisam de você para melhorarem a saúde e educação. Precisamos nos mobilizar e contamos com o seu apoio. Compartilhe esse vídeo, entre no site da AMIG, envie e-mails para pressionar os deputados federais e senadores e conheça as outras reivindicações de mudança na MP 789. Assine a petiçãopublica.com.br, busque por alíquota bruta em procurar. Sua participação é valiosa para todos. E para você, quanto vale nossas montanhas, nosso minério e a natureza?
Senhor presidente, então é isso, eu agradeço. Só mais um minutinho para o senhor presidente falar o seguinte: não tem coerência nenhuma da gente defender mineração, como defendemos hoje, e cobrar uma CFE injusta. Afinal, nós que defendemos, que tem mais propriedade para
quanto
cobrar
vale
uma CFE injusta. E segundo, senhor presidente, precisamos de todos. Nesse momento, precisamos de todos. Muito obrigado, uma boa noite.
Agradecendo as palavras do vereador Marcos, com a palavra a vereadora Rosilinda do Carmo Cardoso.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, o secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar aqui a minha fala, até aproveitando o início da minha fala, sobre o projeto 27. Quando eu pedi, senhor presidente, que constasse o voto contrário da bancada de oposição, a hora que passou o projeto ali, a gente, como votamos semana passada contrário, nós boiou isso daí, da gente estar votando contra hoje também. E eu gostaria de deixar bem registrado que a nossa votação continua sendo contrária mesmo ao projeto, uma vez que a gente não concorda com a aprovação desse projeto 27. E a gente não pode ser hipócrita, né? Ele vai passar na casa, a gente vai esperar a sanção do prefeito e tão logo isso seja colocado lei, nós vamos denunciar no Ministério Público a inconstitucionalidade desse projeto. Uma vez que para a gente ele é inconstitucional, nós já tivemos informações de advogados e o Poder Judiciário não pode entrar em mérito em questões legislativas, uma vez que os poderes andam em harmonia. Então, por isso que eu pedi, e eu gostaria de manter isso até na tribuna, o nosso voto contrário e o nosso repúdio a esse projeto 27. Pois não, Rocha?
Rose, boa noite a todos. Rapidinho aqui, não, a parte na sua fala, a respeito do projeto. Semana passada eu falei, mas estava muito afônico, e o posicionamento da gente não mudou. Primeiro, a gente entende que não estamos tratando simplesmente de números ou de pessoas. Não é porque é fulano X, Y, Z ou K, não nos interessa quem é. Nos interessa a legalidade da ideia e da proposta. Primeiro, nós criamos uma casta de privilegiados que vão receber benefícios do município, sendo que contribuiu com o regime geral. Não é justo uma pessoa contribuir com o regime e aposentar por outro. E segundo, justamente porque existe uma diferença enorme, enorme, entre o teto previdenciário do INSS, que é 5.700 quebrado, e a proposta, que são os vencimentos integrais e vencimentos de 10, ou 12, ou 13 mil, que for, que é o salário da ativa. Então, não existe não existe coerência na proposta, não existe legalidade. A gente entende que ela afronta os princípios constitucionais e por isso que o nosso posicionamento ele é o mesmo posicionamento de quando o projeto entrou aqui, me parece, em abril para maio. Então é o seguinte, não cabe no nosso entendimento a gente votar, aprovar nessa casa aqui um projeto de lei que ele gera despesa para o município, sendo que você não tem a fonte específica da receita, que deveria ser a receita tributária, deveria vir do recolhimento dos empregados, deveria vir do recolhimento patronal, e nós não temos regime próprio. Então não cabe discutir isso aqui. Nós estamos fazendo um remendo numa calça que já não anda boa há muito tempo, com esse monte de problemas, já tem 20 pessoas de pendurada na aposentadoria pelos cofres públicos, e nós não temos como ficar suportando essa despesa. E cria precedentes perigosíssimos, porque você é servidora pública, eu sou servidor público, um monte de servidor público já te parou na rua, já me parou e falou assim, ó, que bom que vocês estão votando a lei lá, eu também vou requerer meu direito de igualdade, de tratamento igualitário, para poder requerer minha aposentadoria pela prefeitura. Então, ou a prefeitura regulariza, cria um regime próprio, recolhe de todo mundo, cria o fundo previdenciário e gerencia isso, ou então ela deixa todo mundo no regime geral do jeito que é. Porque, do contrário, não existe, no nosso entendimento, não existe legalidade. O projeto é inconstitucional e a proposta da gente é recorrer à justiça com uma ADIM, ação de inconstitucionalidade, porque ele fere os princípios da isonomia entre os servidores. Boa noite, é só isso. Obrigado.
Muito bem. Agora, um outro assunto que eu queria falar é a respeito de consultas de oftalmologia. Eu fui procurada por diversas pessoas que estão com uma dificuldade imensa de marcar consulta de oftalmologia. Eu até tentei falar no centro de especialidade, mas eu não consegui. Então, até gostaria, Max, que você visse isso para mim, porque, inclusive, tem uma menina, é uma estudante, é uma criança, e ela está tendo dificuldade até de ficar dentro da sala e ver o quadro, porque a menina está com um problema sério visual. Então, eu gostaria de pedir aqui, tipo, uma aceleração aí nessas consultas de oftalmologia que estão muito atrasadas. Um outro assunto que eu quero falar é a respeito do Outubro Rosa, né? Que para mim, que sou mulher, ainda mais eu que sou mulher. Eu vi isso essa semana na internet, a pessoa depois me ligou. É muito bonito a gente ver aqui na casa, igual teve um projeto muito bom do vereador Toninho, de Outubro Rosa. Mas fala assim, inclusive no Jornal do Grito, essa semana, colocou Outubro Rosa. A gente abraça essa luta. Não sei como que se abraça uma luta se não tem o exame para dar para as pessoas na hora certa, principalmente no Outubro Rosa. Uma pessoa falou comigo, Rose, fácil, vai 6:30 no São José, que você vai ver o tamanho dessa fila, e quando a gente consegue chegar na atendente, ela manda a gente voltar semana que vem, porque não tem espaço para agendar essa consulta. Então, que Outubro Rosa é esse, que não se consegue mamografia, não se consegue um exame de prevenção. E há um tempo atrás, nessa casa, eu reclamei, e até me trouxeram, parece que existe realmente a lei. A lei foi feita para ser cumprida, não é para ser discutida, mas em compensação do meu corpo, cuido eu, e se em um lugar que não me convém, eu não vou. Eu acho o cúmulo do absurdo a enfermeira me fazer um exame de prevenção. Não existe o ginecologista, que seja ele o homem ou a mulher. Quem tem que mexer, quem tem que fazer qualquer prevenção é o ginecologista. E a maior dificuldade para se conseguir uma prevenção, e olha que fala-se do câncer de colo de útero. Então, queria falar mediante isso daqui, porque a pessoa foi na internet e colocou lá, ainda falou, Rose, vê uma posição disso para a gente. Eu fui lá e respondi para ela, que eu acho um absurdo. Em pleno Outubro Rosa, todo mundo andando bonitinho aí com um enfeitezinho lá assim, aquilo para mim é um enfeite, porque cadê o exame que eu tenho para fazer a minha prevenção? Então não adianta, daqui a pouco nós temos o Novembro Azul. Se não der um exame de sangue, de um PSA, para o homem fazer o exame da próstata dele, como é que ele vai fazer alguma prevenção também do câncer de próstata? Então, não adianta esse blá, blá, blá de Outubro Rosa, de Novembro Azul, porque nós estamos no mês negro, porque não tem exame, não tem prevenção, então vai ter que ter o mês preto, a procura do exame, para se ter alguma prevenção. Não é por aí. Um outro assunto que eu quero falar agora, eu sempre falo que eu não gosto de falar da UPA, porque ali, para mim, tem os melhores médicos que nós temos na cidade, estão ali. Primeiro porque eles botam a mão na massa mesmo, eles trabalham mesmo. Então, tipo, quando fala de médico, eu nem gosto que fala da UPA. Mas quando vejo coisa errada, eu tenho que falar também. Não existe, num calor desse que nós estamos vivendo, Veja bem, a cozinha da UPA está fechada com chave. Não tem cabimento. Eu concordo que cozinha não é lugar de enfermeiro, não é lugar de médico, e lá bater papo, porque os pacientes estão lá fora esperando atendimento. Mas fechar uma cozinha, não deixar a pessoa ter o direito de ter um suco gelado, de comer direito. Agora tem horário para almoço, tem horário do café da manhã, tem horário do café da tarde, tem horário da janta. O médico fica ali 12 horas atendendo um paciente com horário de 15 minutos, meia hora para comer, sem ter um lugar para colocar alguma coisa gelada para tomar. Gente, eu estou falando porque foi eu que vi, não é mentira, não. E outra coisa que está tendo de pecado naquele lugar. É, quase todas as pessoas de serviços gerais foram dispensadas por causa do concurso. Então, concorda que essas pessoas que entraram fizeram prova para entrar também? Não é possível que chegou lá, olhou para a vassoura, balançou a mão para ela e passou no concurso. O cúmulo do absurdo, ensinar uma pessoa a passar pano no chão. Depois eu fui lá perguntar e de antemão quero falar. Vamos respeitar o Alex, coordenador da UPA. Uma pessoa idônea, de fácil relacionamento, mas eu falei e não resolveu. Estão ensinando faxineiro passar pano. Ah, porque tem que ter técnica, porque a gente não está lavando o chão da nossa casa. Não está lavando o chão da minha casa, porque para lavar o chão da minha casa não teve concurso. Agora, para passar um pano no hospital, numa UPA de concurso público, todo mundo que esteve lá fez prova técnica disso sim. Então não justifica falar que tem que ter técnica para lavar, para passar pano não. E mais, de mais a mais, é humilhação sim. Eu estive conversando com alguém lá, falou assim, que às vezes fala que é humilhar, ensinar. Não, ensina atrás da porta, não precisa de eu ensinar ninguém com o paciente olhando, igual veio o paciente reclamar comigo. Rose, eu vi uma pessoa aqui da UPA tomando rodo da mão da faxineira. E ó, ligue para lá e pergunta o Alex se eu não fui lá e reclamei isso com ele. Isso aconteceu. Ô, gente, não tem necessidade de chefe nenhum chamar atenção de ninguém perto dos outros. Aquela UPA é cheia de quartos, é cheia de sala. Chama lá dentro e conversa com ela lá. Espera aí, fez concurso, então sabe fazer. Ou então o concurso foi fajuto. Agora não, ninguém entra numa cozinha, médico fica lá o dia inteiro, 12 horas, tem uns que viram à noite. E mais, paciente às vezes vai com o enfermeiro para Belo Horizonte. Se passa do horário de almoço dele, como é que ele fica? Gente, a ditadura acabou, não existe isso mais de segurar sete chaves, não. Tudo que é feito assim, escondido, não pode fazer, pode ver que é bom. Agora, se tem uma pessoa que tem um salário bom para coordenar faxina, para coordenar cozinha, que vá lá e olhe. Se tem gente batendo papo lá dentro, ô cidadã, vem cá, você está indo em processo probatório ainda, né? Porque a gente tem, passou no concurso, mas tem um estágio probatório. Então, se está com mimimi na cozinha, se está com a conversa fiada na cozinha, horário de serviço, vá lá e chama atenção, mas não precisa meter cadeado em porta de cozinha, tipo, aqui você não pode entrar. E pior, quando precisa de qualquer coisa na cozinha, tem que ir atrás da pessoa que fica com a chave. É igual São Pedro, chave de porta de cozinha e cintura. Pelo amor de Deus, gente, ditadura acabou, serviço escravo acabou, não existe mais e só tem adulto naquele lugar. Então, eu gostaria de deixar bem claro, não gosto que fala da UPA mesmo, porque todo mundo trabalha muito naquele lugar, mas isso aí me chateou, porque desde uma pessoa que está lá atendendo um médico, o médico que está atendendo uma pessoa que tem um diploma na mão, aquela enfermeira tem aquela faxineira tem o mesmo valor dele. É um absurdo falar que a gente não pode entrar. É a mesma coisa. A nossa cozinha da Câmara fica aberta o dia inteiro. Prefeitura, tem o lugar, tem salas na prefeitura, que tem até o frigobar lá, a geladeira pequena. Na UPA tem, na sala da coordenação tem uma geladeira pequenininha. Então, qual que é a diferença de eu coordenador, de eu diretor, de eu chefe, beber uma água gelada, tomar um suco gelado? E qual que é a diferença da faxineira ir lá e fazer o mesmo? Né? Então, estou aqui defendendo o funcionário público, é minha obrigação, e eu vou fazer isso enquanto aqui estiver. Não gostei dessa posição, eu tenho certeza que eles vão estar me ouvindo, e se não resolver, eu vou continuar falando isso aqui até no final do ano, porque não tem necessidade disso tudo. Né? Fica aqui, então, o meu repúdio também àquela porta de cozinha fechada na UPA. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigada.
Rose. Oi, tem um tempinho, você me permite uma parte?
Permito, claro.
Eu também fui abordado por esse assunto. Cheguei até a falar com o Alex lá da UPA, né? Falar, não é o Alex prefeito, é o Alex da UPA. E estou aguardando o retorno. parece que houve realmente um excesso por parte, não de ter fechado, estava tendo um excesso realmente de alguns funcionários, mas cabe aí alguma ação que tenha um consenso também, isso, de ver o que vai ser mais equilibrado. Então eu só também me posicionando, que eu fui abordado e já levei ao conhecimento do Alex. E estou aguardando provavelmente um retorno do convô. Eu acredito que haverá bom senso e uma solução mais adequada aí para todas as partes. Agora, quem está cometendo excesso realmente tem que ter a advertência, os processos administrativos cabíveis, né?
Eu acho que tem que ter até a hora, né, Max? Claro que o horário de almoço, também não pode falar que o funcionário vai entrar lá para dentro, fazer 3-4 horas de almoço, porque aí, pelo amor de Deus, é questão de senso mesmo.
Acaba prejudicando
o atendimento, né, lá na frente. Mas eu acho assim, eu acho muito ruim, eu acho muito mesquinho esse negócio de fechar a porta, porque você não pode entrar aqui. Não existe, aquilo é um espaço público, é direito de todo mundo, né? Mas vai haver um consenso.
E Vossa Excelência mesmo colocou, o Alex, ele tem muito, muito
jogo
equilibrado.
Jogo de cintura, muito equilibrado.
Muito dinâmico, muito educado.
Sim.
E tem muita firmeza. Eu acredito que haverá uma solução adequada para todos.
Eu reclamei muito, Max.
Eu me comprometo também de estar acompanhando a fala nesse sentido.
E vou acompanhar mesmo. Eu até em épocas aqui na Câmara, eu reclamei daquela farmácia dentro da pediatria. No bom senso não resolveu, tirou da pediatria, colocou do lado, acabou o problema. Agora, se toda vez que eu for lá, eu ver aquela porta fechada, você vê funcionário chateado, por que fica? Por que eu não posso entrar na cozinha? Não existe lei que fala que eu não posso tomar uma água gelada, né? Então, eu acho assim, tem coordenador, então toma conta da sua função, vai lá e fiscalize. Está lá fazendo graça? Ô, companheira, aqui, ó, você está em estágio probatório, é o que você acabou de falar. Coloca uma advertência. E se não tiver jeito, daqui a pouco chama o segundo que está no concurso. Né? É assim que funciona. Muito obrigado.
Agradeço.
Agradecendo a palavra do Arroz, com a palavra, vereador Átila.
Senhor presidente, peço para falar de onde sou.
Concedido.
Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público presente, imprensa, uma boa noite.
Boa noite.
Quero fazer um agradecimento ao prego diretor da Secretaria de Obras pela colocação dos portões e portas nos banheiros na quadra da Associação do Bairro Monte Sinai. E também um agradecimento ao Maurício, secretário de Transporte, pelo trabalho e esforço para atender as demandas das entidades e da população itabiritense. Também o meu agradecimento a Jussara, secretária de Assistência Social, juntamente com sua equipe, pela dedicação e empenho aos que mais necessitam da assistência em nosso município. Quero falar também da reforma protestante, movimento reformista cristão, com início no século XVI, por Martinho Lutero. Em 1483 a 1546, na Inglaterra. Em 31 de outubro de 2017, amanhã, esse processo histórico completa 500 anos. E no mais, agradecer a oportunidade e uma boa noite a todos.
Boa noite. Agradecendo as palavras do vereador Átila, com a palavra, doutor Edson. É Geraldo Gonçalves Mendanha.
Pulando eu, tá vendo? Tudo bem. Presidente Zé Maria, Rodrigo, vice-presidente, vereadora Rose, demais vereadores, público presente, funcionários dessa casa, assessores, imprensa, internautas que nos escutam pela Rádio Câmara, meu boa noite. Senhor presidente, queria dar início aqui nas minhas falas aqui, como o vereador Renê não fez inscrição para uso da palavra, ele me pediu para que cumprimentasse aqui o Pirulito da Vila, porque a Escola de Samba de Belo Horizonte, Cidade Jardim, foi campeã pelo samba enredo, né, de autoria do nosso músico aqui de Itabirito, Pirulito da Vila. Então, parabenizar o músico Pirulito da Vila, né, por essa conquista, por estar levando o nome de Itabirito na parte cultural, como um grande músico, que na qual teve essa grande felicidade aí de seu samba enredo, né, e da escola de samba ser campeã com um samba de sua autoria. Então, parabéns, Pirulito. O Renê pediu que fizesse esse cumprimento a você. Eu gostaria também de comentar aqui, o Max até comentou, a respeito da reunião que a gente teve hoje lá na Supran. Vem há quase 7 anos essa batalha da Vale aí com relação a conseguir uma licença ambiental, que a gente sabe que a Supran, você chega lá hoje, lá uma das dos membros lá da comissão lá, da mesa lá, a senhora Maria Tereza, há uns 10 projetos lá que foi colocado lá em votação, ela pediu vista. E quase tudo voltado lá, mineração, e não queria nem saber, peço vista com as informações já passadas. E pronto. E aí quando chegou com a votação da LO e da LI para licença de operação e instalação desse projeto Maravilhas 3, novamente ela veio questionar e falou durante quase 10 minutos, colocando extremamente seu voto contrário a esse tipo de ação. E a gente viu lá pessoas que são até de condomínio, que não são contrário à mineração. Então a gente vê a burocracia como é. Então às vezes cobra, né, e dá certo, de certa forma é cobrado, e essas entidades do governo responsáveis a liberar essas licenças ambientais ficam nesse entrave, que a gente agora espera, né, que não tenha nenhum recurso, porque se tiver recurso só vai atrapalhando e o tempo vai passando. Então a gente fez a nossa parte, como o Max disse aqui, esteve presente eu, ele e o vereador Ricardo, também esteve presente a Edna, representando o CDL, né, e a Nilmara, representando a Desita. Então a gente teve, levamos nosso pronunciamento, colocamos basicamente a nossa preocupação em cima das nossas receitas, mas não simplesmente colocar que é por causa do imposto, né, que é pago para o município, mas deixando claro também o emprego, né, que acho que é a base maior, porque a partir disso, do emprego que a Vale gera, do que ele tem, a gente tem vários outros segmentos, né, no ramo da nossa cidade, que vem sofrendo a cada dia que passa o nosso comércio, né, com a falta de dinheiro que às vezes circula no município, a falta de desemprego, a falta de emprego, e a gente começar a correr atrás e levantar essa bandeira, e quando tiver alguma empresa necessitando do apoio, não só a Vale, mas qualquer uma outra empresa que necessite, né, que a gente, vereadores, representando Câmara, representando o município, participe desse tipo de votação junto à Supran, só contar com a gente que a gente vai estar lá defendendo. Eu gostaria também aqui de deixar registrado e mandar aqui um abraço, também até um convite à vereadora Vanessa e o vereador Pedro, lá de Campo Florido, né, já quase aqui em Minas Gerais, estivemos, né, juntos essa semana, e falei com eles que as nossas reuniões de câmara era transmitido. Lá é uma cidade pequena, uma cidade de 8 mil habitantes, uma cidade que lá hoje vem crescendo também, vem lutando com a diversificação dos segmentos, igual que ela passou para a gente, que agora lá eles ganharam lá teve uma instalação lá de uma usina de açúcar. Então a gente vem colocando, parabeniza e deixa aqui o convite, né, para vir conhecer Itabirito, conhecer a nossa cidade. Então hoje, e também fui questionado essa semana passada, me cobraram porque dia 2 é dia de finados, né? Então, a gente sabe que as pessoas vão fazer as visitas, principalmente o cemitério Parque da Esperança tem um estacionamento mais amplo, mas o estacionamento São João Batista, ali é muito complicado, porque é uma via, uma rua ali que tem um movimento, passa ônibus, e por ser um dia que é de muito movimento lá no cemitério, me pediram para poder estar olhando se havia a possibilidade, né, de ser colocado lá dois guardas municipais acompanhando, né, e monitorando o trânsito ali. Então, conversei com o Luque, o secretário de trânsito, e ele prontamente falou que já ia solicitar para que fizesse que a polícia, que a guarda municipal estivesse ali fazendo esse papel de cidadania, auxiliando as pessoas que fossem para poder estacionar. E também conversei com o Alex, com o prefeito, pedindo a ele que ali naquele espaço, naquele lote da prefeitura, onde que tem ali do lado da casa da Maria Antônia, que ali é um lote da prefeitura, onde que tem até um projeto a ser construído ali. Falei com ele, como ali é um lote que está vago, que você veria a possibilidade de limpar lá o lote lá até na quinta-feira, para que usasse ali também de estacionamento. Então ele prontificou e já vai estar tomando ciência para ver se até quarta-feira consegue estar arrumando isso lá. Então fica aqui o pedido que eu conversei com ele hoje e conversei semana passada com o Luque, porque muitas das vezes as pessoas, a gente vê em alguns questionamentos da guarda municipal, às vezes multando alguns pontos que quando tem missa. Então eu falei que fizesse o trabalho, não fosse, que a guarda municipal não fosse ali simplesmente para poder autuar algum carro que estivesse atrapalhando ali a passagem de ônibus, mas que tivesse esse lado humano de estar ali acompanhando e monitorando. Então agradecer mais uma vez a atenção do Luque e também contar aí com o apoio da Secretaria de Obras, que leve a máquina lá. Acho que com meia hora de serviço lá, ou uma hora de serviço, resolve esse problema lá, para que na quinta-feira tenha esse, né, mais essa válvula de escape ali. Nossa, porque a rua é muito apertada, e então assim, e o fluxo de pessoas é muito grande. Então, senhor presidente, por hoje é só. Boa noite a todos.
Boa noite, agradecendo as palavras do vereador Geraldo. Com a palavra, vereador Dr. Edson.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde estou.
Concedido.
Senhor presidente, eu gostaria de passar aqui o meu tempo disponível para o vereador Arnaldo. Eu iria me abster, mas por um equívoco, o nome dele não constou no sorteio. Então gostaria de passar, viu, Arnaldo? Pode ficar à vontade.
Gostaria de inicialmente agradecer ao doutor Eze. Quero cumprimentar o senhor presidente, vereador Zé Maria, vice Rodrigo, secretário-geral, vereadora Rosa, demais pares dessa agilidade, e dizer que, da gentileza do doutor Eze, é porque na ocasião do sorteio esqueceram meu nome, aí eu tinha preparado uma pauta. Primeiro é uma informação, porque eu estive conversando com uma pessoa hoje, e é para informar que a doutora Simone Faro, que é reumatologista da prefeitura, ela teve um acidente, fez uma cirurgia, ela ficou afastada, mas que ela já volta agora dia 17 do 11. Vai para quase 3 meses que ela está afastada, não encontrou em hipótese alguma alguém para substituí-la, mesmo porque essa especialidade de reumatologia é muito difícil de achar quem queira atender nesse sistema nosso, no sistema do SUS, que normalmente são exames mais aperfeiçoados, são exames que demoram mais. Então, estava com essa dificuldade, mas já começa agora um contato com os pacientes, já para agendar a partir do dia 17, acontecendo tudo assim, da forma como que a licença dela termina. Eu acompanhei pela rede social, embora eu não manifeste na rede social, mas respeito, e toda vez que alguém levanta uma certa dificuldade de um atendimento, é sempre bom ouvir essas pessoas. Mas também é interessante que tenhamos um pouquinho de boa vontade para que nós possamos entender o real significado das campanhas. Então vamos falar, por exemplo, do Outubro Rosa. Esse tipo de prevenção, e chama-se atenção para o mês, é justamente para despertar nas pessoas essa vontade, essa necessidade, e uma vez que a gente não pode falar dessa obrigação, mas dessa necessidade, das pessoas procurarem algum centro de saúde para fazer essa prevenção. Isso acontece no ambiente normal das unidades de saúde. Não é contratado mais profissionais para atender tão somente o mês de outubro, mesmo porque dificilmente você consegue um profissional para fazer um contrato dele por 30 dias para isso. Também tem a legalidade da contratação. Agora a saúde acaba, está terminando também de adaptar a essa realidade do concurso. Então, o que acontece? A prevenção, por si só, ela é eletiva. Se a pessoa vai naquele momento e ela é informada que, dada uma demanda, ela vai ser agendada para tal dia, ela tem que ter boa vontade. Isso é preventivo. Ela não está indo ali com uma doença, graças a Deus que não, com uma situação de emergência, de urgência, não. Então, ela é, sim, direcionada para um dia que melhor pode atendê-la. Por questão de dinâmica, por dinamizar esse atendimento, as unidades de saúde, aqui eu vou falar de São José, elas definiram que segunda, quarta e sexta vai fazer esse trabalho de prevenção. Que mal tem, a pessoa vai numa terça-feira e ela ser informada, olha, você volta na quarta, porque quarta nós vamos fazer o seu agendamento. Então tem que ter boa vontade, a pessoa tem que querer também entender o sistema. Mas tudo virou moda, qualquer coisa, as redes sociais têm absorvido todas essas falas, essas demandas. Aí é engraçado que quando se busca alguém faz um comentário, desperta todo mundo, os adormecidos todos vão para lá. E o que aconteceu que a gente observa? Talvez nem nesse caso específico, aquelas pessoas que estão cravando de comentários, alguma coisa, já uma boquinha numa possível administração, se um dia vier assumir a prefeitura. Aí os comentários são aqueles assim, que tentam colocar para baixo uma rede de saúde que funciona, uma rede de saúde que é administrada com muita responsabilidade. Mas eu levo a sério, ainda assim sabendo que alguns daqueles comentários, algumas situações, são relações inteiramente políticas, a fim de atrapalhar um processo que está dando certo, e está provado que está dando certo, não sou eu que estou aqui falando, eu levo isso a sério e vou buscar entender. Então, tem explicações para isso. E outra coisa, vai entrar o Novembro Azul, né, Doninho? Então, se Novembro Azul, a pessoa vai a uma unidade de saúde e fala assim, olha, nós estamos com uma demanda grande, então você vai voltar aqui, por exemplo, dia 10 de dezembro, que mal tem nisso? Não quer dizer que aquele mês, o que seria ideal é se tivesse uma força-tarefa, se, por exemplo, o governo de estado, o governo federal, abraçasse uma campanha com as prefeituras, mandasse técnico específico para socorrer a cada município daquele jeito. Isso não acontece. E esse tipo de prevenção é feito mensalmente. Os exames têm dificuldades? Têm. Nós estamos, por exemplo, e aqui a Rose falou com bastante certeza, e é certo mesmo, nós estamos com 700 pedidos de oftalmologista que não tem a quem recorrer para atender. Mas a notícia boa é que na próxima semana, possivelmente da agora para a próxima semana, a prefeitura está fechando a compra de 1.300 consultas especializadas, sendo de oftalmologia, sendo de endocrinologia e dermatologia, porque nós não temos condições de atender dentro da demanda. Então faz com que a prefeitura busque isso fora. E isso dentro daquele projeto que nós votamos aqui, que é o consórcio de saúde. Então a prefeitura está agilizando, a prefeitura está mobilizando. Então a notícia boa é essa. Essas consultas que hoje tem mais de 500 pedidos, a prefeitura está comprando 700 consultas. A dúvida ainda com a prefeitura é a disponibilidade. O que que acontece? A prefeitura quer que venham fazer aqui para evitar levar o paciente fora. Mas se não tiver outro recurso, vai levar o paciente para fora. Ele vai fazer, ele vai ter essa consulta. Então essa é a notícia boa a respeito disso aqui. O outro assunto, eu vou entrar nesse assunto aqui também, até porque eu discordo aqui da fala da vereadora Rose. Quando a unidade, a UPA, e quem é responsável por isso é o Alex, É o Alex que nós conhecemos, é o Alex sério, é o Alex dinâmico, sempre presente. A decisão é dele de disciplinar aquilo ali. Se a cozinha foi fechada, se foi fechado lá, pro lado de café, se chegou a esse extremo, é porque tinha abuso, e nós conhecemos o comportamento humano, o que, que é. Deixa a cozinha da Câmara aqui sem uma organização para você ver se cumpre os minutos que tem. Que é uma briga, é o comportamento humano. É muito melhor você bater um papo ali na hora de um café do que você bater um papo no seu horário normal de trabalho. Então, se não tiver disciplina, não tiver comportamento, pouco tempo estava a reclamação do copo. Por quê? As pessoas preferiam reclamar do que pedir para o atendente, porque estavam abusando. Se acham, olha a nossa sala, a nossa mesinha de café ali, quando acaba uma reunião. É um comportamento humano. Se não tiver uma disciplina, não funciona. Da hora que você vai tomar um café ali, outro dia eu tentei tomar um café, quase que eu ia pegar um pouquinho de cada copo ali para eu tomar. Esse é comportamento humano, tem que ter disciplina. E infelizmente teve que tomar essa medida extrema, e não é uma medida que vai ser revista no momento. Está chegando muitas pessoas do concurso, e antes que de certa forma aquilo ali transforma, essas pessoas não vão adaptar com normas, com regras, já está sendo estabelecido. Amanhã ou depois, se cada um tiver essa responsabilidade, ótimo. Se tivesse essa regra mais tempo, se ela funcionasse a noite inteira, nas muitas das vezes, alguém que vai à UPA, por exemplo, 2, 3 horas da manhã, talvez não esperaria 2 horas para ser atendido. Porque é hora de café do médico, é hora de janta, é hora de lanche, é por aí afora. E todo mundo sabe aqui que dificuldade que é um atendimento lá pelas madrugadas. Então, assim, essa medida extrema, ela é disciplina. Isso é comportamento humano, isso é uma coisa interna e que não vai mudar por agora até que as pessoas colaboram, que as pessoas entendem essa organização. Isso e que bom que são horários estabelecidos. E toda regra, quando é colocada, ela assusta. Depois vai adaptando, depois pode de repente criar uma situação mais tranquila para atender. Se caso aconteça de novo, volta a ter outra disciplina. Isso foi uma intervenção pontual. E pelo que nós estamos sabendo aqui, tem ordem, orientação do Alex, que tem inclusive o apoio do Volvo. Isso foi necessário. Isso não foi ninguém que saiu do nada, falou assim, vamos fazer isso aqui, porque nós vamos começar a tratar as pessoas com mão de ferro, por aí afora. É uma pena. É uma pena, num ambiente de pessoas técnicas, de pessoas, de certa forma, muito, de um grau de instrução bom, ter que tomar uma situação dessa. Mas acredito, se houve a necessidade de fazer isso, é porque realmente é o extremo. Eu só para finalizar também, senhor presidente, aqui e agradecendo ao doutor Edson mais uma vez aqui por ter cedido esse espaço, eu votei aqui o projeto de lei 27, e acho que quem discorda realmente dessa aprovação, que vá para a justiça por aí afora. Nós votamos num tempo atrás aqui, uma situação que para muitos também é ilegal, mas não teve manifestação nenhuma desta casa, quando algumas pessoas que passaram no concurso foram enquadradas em níveis acima. Muita gente que tinha salários, dobraram salários por aí afora. Também tem uma ação lá na justiça. Isso está correndo na justiça. Então, assim, realmente, quando o poder executivo manda a lei, nós votamos, se há um conflito, quem define é a justiça. Eles é que vão falar se isso é inconstitucional, eles é que vão falar se isso fere o princípio da moralidade, tal, por aí afora. Agora, quando você gera direito a servidor, e quando outro servidor poderá perceber também esse direito, não é motivo de muito espanto, não. A análise que deve-se fazer, o que eu faço, até quando a prefeitura consegue absorver isso tudo. Acho que está na hora de movimentar essa previdência privada, criar um fundo, alguma coisa para absorver uma série de coisas. Mas se isso está gerando direito, se vai ser direito, se vai incorporar o salário de algumas pessoas ou outras pessoas que virão a ter esse mesmo direito, sinceramente, eu tenho muita dificuldade para votar contra projeto dessa natureza. Tenho muita dificuldade. E já votei outros favoráveis, e votarei outro se aqui chegar. Mas também respeito aqui a opinião contrária, porque eu acho que a justiça realmente é o lugar onde se discute os desacordos. Senhor presidente, aliás, eu agradeço ao doutor Ezio e devolvo aqui a palavra dele por ele ter cedido. Muito obrigado, doutor. Boa noite a todos.
Por hoje é só, senhor presidente. Obrigado.
Agradecendo as palavras do doutor Ezio, né, o Arnaldo também. Com a palavra, vereador Ricardo.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, mesa, vereadores, vereadoras, vereadora, funcionários. Agradeço a Deus essa oportunidade de estar aqui novamente nessa casa, trazendo aqui, sendo a voz da população e trazendo os fatos a essa casa de leis, a essa casa do povo. O primeiro tema que tenho, já foi citado aqui pelo Max, com muita coerência, foi o que aconteceu mesmo, a questão da Serra Verde, a questão do cartão. Foi a mesma resposta que obtive também, que foi uma falha do equipamento, que dentro dessa semana ou o início da outra estará resolvido e os valores aparecerão. Essa informação, e caso aconteça alguma falha nesse sistema, nesse intervalo, iremos cobrar novamente, né? Que é a nossa obrigação e nossa função. Segunda questão, servidor público, mantenho a tecla, a gente vem batendo, né, vem cobrando aqui em prol do servidor. Algumas continuamos, já temos ações, ofícios, requerimentos. Quanto à questão de horário de servidor, uns trabalham um horário, outros trabalham outro. E assim, essas divergências de horários. Então esperamos que seja regularizado, como aconteceu na questão do transporte, né? Houve um acordo e a coisa funcionou melhor, né? Se criou uma alternativa interna e se resolveu, né? Onde se amenizou esse impacto e essa dificuldade ao servidor público, né? Então, esse é um dos fatores do servidor. E deixar frisado nessa casa, mais uma vez, que o ano se caminha para o fim, né? Que Deus nos conceda muita paz e muita saúde, e que estamos aguardando aí o início de 2018 com muita vontade, muita esperança, devido à promessa do nosso prefeito, que será dado o reajuste, que o cartão alimentação terá um valor mais justo, né? Então aguardaremos isso com muita esperança aí, porque é necessário sim, né? É como eu falei. Cuide-se da base, que a estrutura funciona, né? A nossa base, o servidor público. Eu até vi uma matéria interessante outro dia da prefeitura. Parabéns, servidor, você é a nossa base, então valorize o servidor, né? Já que ele tem essa importância, que eu vejo com muita importância, né? Desde quando se iniciou o processo democrático aí, né? Os servidores são importantes de toda a vida. Um outro fator, a questão dos escorpiões, vem com uma nota aqui, né? Chegando, se aproximando dia 2, a gente tem uma nota aqui de uma das detetizadoras de Itabirito, onde ela se coloca, né, até à disposição, até para um pronunciamento, quanto à questão do veneno para escorpião. Já existem, laboratórios, né, que estão em fase de teste e estão funcionando, né? Então nós já não temos esse problema tão longe da gente. E outra coisa, isso vem de 4 anos para cá, o problema ficou mais agudo, mais efetivo na casa das pessoas, na comunidade ao redor, nos cemitérios. Então era feita uma detetização às baratas, que é o principal alimento do escorpião, né? Por que não tentar? Será mais interessante levar uma luva, levar um equipamento de coleta, uma pinça, para o coveiro, para ele coletar, vai lá e cartilha de novo? Será que vai esperar acontecer o pior? Será que não podemos resolver esse problema? Será que não podemos tentar? Pelo menos tentar, gente. Não custa. É uma alternativa só, apenas uma, né? Nós vamos tentar. Agora, caso não funcione, tentaremos outras alternativas, mas tem que se resolver. Um vídeo
que impactou em 44.678 pessoas, né? Que foi uma visualização recorde. Não gostaria que tivesse acontecido, gostaria que tivesse uma visualização e tivesse resolvido o problema, né? Porém, a coisa se lastrou, a coisa é séria, sabe? Depois disso, continua aparecendo escorpiões, a mesma coisa. Então, assim, pra gente, tem uma comodidade, no nosso bairro não tá tendo esse foco. Foi igual o foco da dengue, gente, né? O bairro de Lourdes foi o maior foco. Por que do maior foco? Porque atrás do EPA tem uma lagoa, né? Lá não tem um salão comunitário, mas tem uma lagoa, céu aberto lá, ó. Lá pesca, nada, lá faz de tudo, né? Mas por que não se pensar numa desapropriação, se pensar num investimento, fazer um salão no bairro de Lourdes, um dos bairros mais antigos da cidade? Isso aqui que não justifica, né? Você vai ficar com o foco da dengue, sabendo onde que está esse foco, onde que é esse polo, mas não trabalha. É a mesma coisa do escorpião. Nós já temos os polos, né? Já foi mapeado os polos. É aqui, é ali. Vamos trabalhar neles. Vamos fazer uma tentativa, voltar com essa questão da barata, tentando eliminar a barata para ver se diminui esse fluxo, né? É uma coisa que eu acho que é justo com a população. Não é justo... O Lucas está ali de novo, né? Está ali com aquele sofrimento com duas crianças dentro de casa, duas crianças pequenas, que ele tem que lacrar a casa dele toda. É claro que ele vai fazer, porque é um risco à integridade física da família dele, né? Dele, da família de todos. Então eles estão vivendo com medo, né? Dentro de casa sem liberdade. É uma prisão, né? Chega a ser uma prisão. Então fica aqui mais uma vez esse questionamento, né? A gente já levou, pediu uma avaliação da doutora Vanessa, semana passada eu errei, a doutora Vânia, a doutora Vanessa, promotora, ela que é dessa área ambiental. Vou procurá-la essa semana, vou conversar com ela para ver se ela chama o executivo, né, e traz esse fato com mais vigor e a gente consegue estar resolvendo isso de uma vez. Uma outra questão, o secretário de trânsito esteve nessa casa, falei com ele, agora acho que o prazo já está tranquilo, secretário. Vou deixar aqui. Eu te falei com muito respeito, mas já estamos aguardando, já tem os dois requerimentos aqui, te aguardo para uma explanação do parquímetro, é interessante para todos nós, são detalhes, apenas detalhes. O equipamento está instalado em nossa cidade, está funcionando, não funcionando de acordo com a nossa necessidade, né? Não se pensou em Itabirito para se instalar o parquímetro, então a gente te aguarda com a explanação. Temos algumas perguntas, eu pelo menos tenho umas 5 ou 6 aí que é a pergunta da população. Eu só vou transmiti-la, secretário, mas eu aguardo seu posicionamento para estar vindo aí. Uma outra coisa que a gente aguarda, até conversei particularmente com ele aqui e já se passaram uns 15 dias, né, até aguardei esse prazo, sobre a questão da lotação na UPA à noite. Pelo menos o teste, secretário, vamos fazer pelo menos o teste. Né? Pelo menos para a gente saber se funciona ou não, né? Porque a gente com transporte próprio é ágil, funciona, é rápido. E quem não tem? Quem termina uma consulta 00h30, vai ficar na UPA até as 6h, então vai sair a pé, vai descer. Pelo menos esse acesso UPA centro aí. Vamos tentar. É uma tentativa, uma sugestão. Apenas uma sugestão. Já que tem o aval de todos aí, vamos para essa tentativa aí. Questão do projeto 27, gente, já foi falado aqui, Rocha veio com a explanação perfeita, usando o tempo da vereadora Rose. A gente, inclusive, já pesquisou, né, com vários advogados, até conversando no MP, sobre essa questão. A gente vê, sim, inconstitucionalidade. Claro que essa guerra de poderes, ela não é viável acontecer, né? Então a gente vai esperar, sim, o prefeito promulgar essa lei. Assim que ele promulgar, a gente entra solicitando inconstitucionalidade desse projeto, né? Essa foi a orientação que a gente teve, porque pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Então eu acho que tem que ser justo. Se tem para um, tem que ter para todos, né? Então nós estamos nessa linha aí. A defesa, ela tem que ser ampla. Uma outra coisa, questão dos espaços públicos de esporte. Né? Poliesportivo abandonado, pista de skate, terrível. Campo do Padre Eustáquio, meu Deus, onde tem pessoas que se dispõem sem custo algum e não estão conseguindo cadeado, não conseguem uma areia, não conseguem um saibro. Meu Deus do céu, gente, isso é para ajudar as crianças do bairro, da região, isso é importante para todo mundo. Vamos dar um foco maior, secretário? Eu fiquei te aguardando, você ficou de me ligar, de me retornar a ligação. Eu estou aguardando até hoje, mas eu vou continuar aguardando. Eu sou persistente, eu vou persistir nisso. Eu tenho certeza que você vai me ligar. Né? Porque você falou assim, eu vou te ligar daqui a pouquinho, aí eu te ligo. Tal, eu estou te aguardando, eu vou te aguardar, tá bom? Vou te aguardar porque eu acho importante. Você não está dando satisfação para mim não, secretário. Você está dando satisfação para a comunidade de Itabirito, para a população da cidade de Itabirito. Certo? A gente só traz o que a gente recebe. Né? A gente recebe solicitação das pessoas, corre atrás e traz a informação para cá. Então a gente vem trazendo essa situação também. Pois não, vereadora?
Ô Ricardo, existe até nessa casa, eu entrei com um requerimento há um tempo atrás, eu também estou aguardando a vinda dele. Quem sabe a gente consegue, senhor presidente, está agendando aqui a visita do secretário de esporte para estar vindo nessa casa. E tem um requerimento meu também, pedindo que ele venha. Aí, de repente, resolve.
Ok, vereador. Outra coisa, projeto 56, né? Onde a gente vê ali as diversificações de verbas, né? Para serem aplicadas em instituições. Eu quero entender muito esse projeto. Vou pegar ele e vou dar uma estratificada legal nele, porque tem coisas que a gente não entende. Eu até... não dá para entender. O time que tem campo de futebol recebe 16 mil reais de subvenção. O que não tem recebe 5. Tudo bem. Tem a despesa da manutenção, quem tem o campo de futebol. Mas quem não tem, tem que locar na mão de quem tem. E recebe só 5. Como se manter? Como funcionar? Será que não tem que ter uma avaliação maior? É claro que eu acho o valor de 16 mil coerente a quem tem. Mas será que 5 mil justifica só 5 mil para quem não tem o campo? Outras modalidades esportivas, será que não tem que ter um investimento maior? Será que não tem que ser avaliado esse projeto minuciosamente? Será que não tem que ser de uma forma mais bem avaliada, não? Então fica aqui esse desabafo quanto ao projeto 56, mas eu quero entendê-lo melhor. Eu acho que é um projeto assim, de avaliação mais ampla, né? Até para a gente entender como foi feita essa divisão. Né? Por quê? Fulano tem direito a X, Ciclano tem direito a... Eu acho que tudo bem, claro que todos merecem. Mas será que não pode ser pensado de uma nova forma, não? Será que não pode ser mais bem avaliado, mais bem investido, principalmente no nosso esporte? Fica aí a questão. Muito obrigado, boa noite.
Agradecer a palavra do Ricardo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, vereadores, secretários, assessores, e centro essa matéria, em nome de Deus, da casa de terra, os trabalhos de hoje. Fiquem todos com Deus, boa noite.